Euronet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa na Renascença com Pedro Santana Lopes e António Vitorino. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Hoje vamos abordar a situação política em Espanha, olhar também para a Alemanha e ainda regressar ao G20. Começamos por Espanha. António Vitorino, situação política agora com um novo falhanço numa investidura de um governo Rajoy. Encaminhamos-nos então para as famigeradas terceiras eleições.
Bom, a minha previsão de que haveria 14 deputados do PSOE com gripe falhou.
As gripes não apareceram lá.
Não. E portanto, tudo leva a crer que sim, de facto. Isto é, para surpresa de muitos, o Grupo Parlamentar Socialista votou segundo disciplina de voto, portanto não houve surpresas. A verdade é que também o Partido Popular parece não ter feito um grande esforço de encontrar outro tipo de apoios alternativos possíveis, que por si só não garantiriam a maioria absoluta, mas que o aproximariam bastante da maioria absoluta. Falo designadamente da questão da negociação com o Partido Nacionalista Basco, que é um partido de centro-direita, um partido moderado, e que poderia ser tentado a apoiar um governo do Partido Popular para evitar terceiras eleições. É verdade que neste outono vai haver eleições no País Basco, tal como na Galiza, e portanto, digamos assim, o Partido Nacionalista Basco talvez não tenha mostrado grande disponibilidade para dar esse passo a nível nacional, mas a verdade é que o Partido Popular também não procurou esse apoio. E portanto, ficando aquém da meta, agora o Rei fez um novo apelo, a que haja um esforço adicional, mas já se fala no Parlamento Espanhol em votar uma lei para permitir que as eleições não sejam no dia 25 claro. De dezembro, que seria o prazo legal aplicável.
O Rei, ao tomar esta posição, também está interessado em fomentar pela enésima vez algum tipo de entendimento. O Rei também já deve estar cansado, mas não vai diretamente para as eleições. Como é que vê aqui a situação política em Espanha, Pedro Santana Lopes?
É um primeiro ciclo de reinado, de facto, muito complicado, com este recorde na democracia espanhola. Não sei, o Sr. Sánchez ainda está a fazer de indigitado, está vendo em diligências, não é? Em conversas, para avaliar a possibilidade de formação de um governo com o Podemos e os Cidadanos, que acho que são missões impossíveis, mas aquele líder Cidadanos é tão confuso, pelo menos para mim, que eu não sei onde é que ele vai parar agora, porque...
Mantém as suas reservas, não tem defendido outra coisa que não uma certa reserva em relação aos cidadãos.
E... Sim, já disse programaticamente, nunca percebi bem aquilo e continuo a não perceber. Acho que são os PPs disfarçados, mas ao mesmo tempo de vez em quando...
Os PPs espanhóis.
PPs espanhóis, sim, não, onde isso há, que mal e panse. Agora, não sei, acho que é tão inverosímil, não, verosímil é, mas é tão lamentável um cenário de terceiras eleições que me custa pensar nisso. Não sei como é que os espanhóis resistem e têm paciência. É pôr-nos no lugar deles, imagino, 3 campanhas eleitorais seguidas para o mesmo objeto.
É uma overdose.
Santa Maria Madalena, de fugir.
Mas isso também tem alguma leitura, porque os espanhóis são, enfim, conhecidos por irem para a rua, por manifestarem-se por vários assuntos, desde os mais trágicos até outros, do ponto de vista político, mas parecem, quer dizer, essa paciência não chegou à rua no sentido de encostar o quadro político à parede e encontrar uma solução, porque às urnas já foram eles, os espanhóis.
Sim, não sei, o povo espanhol é surpreendente, sem dúvida. Eu lembro sempre, nomeadamente com interlocutores estrangeiros, que a matéria de touradas, eles matam o touro e nós não matamos, não é? Portanto, lá são de esperar sempre reações mais violentas e mais fortes e mais intensas. Mas, de facto, têm demonstrado uma paciência de Jó, como se costuma dizer. Agora,
e sem oscilação, digamos, da preferência,
sim,
de voto.
Mas é isso. Se houver terceiras eleições, pronto, temos sempre que tentar descobrir motivos de interesse. Se houver terceiras eleições, é curioso ver, politicamente, se o eleitorado vai reagir com essa mesma estabilidade ou se vai... Lá está, vir o tal grito daquele sangue espanhol e de saturação que os leva a um desvio considerável. Nunca se sabe. O António aqui disse que o PP se calhar não terá feito tudo. Eu também achei as partes do debate que vi, o PP muito morno, muito descrente, em baixo. Não sei se eles têm grande esperança numas terceiras eleições que lhes deem a maioria absoluta, que os aproxime mesmo da maioria absoluta.
Porque estão cada vez mais próximos.
Estão cada vez mais próximos. Se continuarem no mesmo ritmo de progressão, se nós fôssemos agora pensar aqui com, digamos, em termos clássicos, o Sr. Sánchez seria provavelmente castigado, o Podemos não, e o Cidadanos talvez também um pouco, e o PP subir. Mas quer dizer, isso é, nos termos, nos cânones a que estamos habituados, isto está tudo em mudança no mundo. Portanto, não sei, e de facto, ir em terceira vez às eleições, o eleitor médio devia dar ali um castigo a alguém. Agora eles lá sabem a quem.
Aparentemente não foi totalmente castigado ainda ao PSOE, suficientemente, António Vitorino.
Não estou de acordo consigo. Isso é um preconceito. Bom, em primeiro lugar, houve uma diminuição significativa da taxa de participação entre a primeira e a segunda eleição. E, portanto, o aumento da taxa de abstenção revela que os espanhóis não fazem manifestações, mas descontentamento com a ausência de uma solução política. Em segundo lugar, eu posso reverter a sua questão e dizer
uma provocação.
Provavelmente, se o PP substituísse o Mariano Rajoy, tudo era mais fácil também. Porquê é que eu digo isto? Apenas porque, de facto, a questão das personalidades, quer do Sánchez no PSOE, quer do Rajoy no PP, é muito importante neste contexto. Talvez seja até excessivamente importante. E que, portanto, o bloqueamento resulta não apenas da falta de vontade política de encontrar uma solução, mas também da dificuldade que os concretos interlocutores que estão em cima da mesa têm em conseguir-se entender. Há uma diferença substancial, apesar de tudo, é que o Sánchez tem a cabeça a prémio, claramente. E, portanto, se o PSOE sofrer uma derrota nas próximas eleições, será o fim da sua carreira política. A terceira tentativa, pelo menos. A diferença é esta, é que há uma candidata ao lugar.
Susana Dias.
Claramente.
Que também enquanto perdeu.
Que isso não é verdade no PSOE. No PP, perdão.
Aquela número 2 passou a voar baixinho, mas...
Perdeu.
Pois, mas não disputa. Digamos, enquanto
não,
que a Susana Dias é vocal na
aquela
crítica
Soraya Santa Maria. Exatamente.
Enquanto que a Susana Dias, líder do PSOE na Andaluzia, e diz claramente que está em desacordo com a estratégia que o secretário-geral do PSOE está a seguir, não é isso que se passa no PP, pelo contrário.
Não.
Aquela que poderia ser, eventualmente, uma líder, é a número 2 deste governo, é a número 2 de Rajoy, e tem-lhe sido sempre fiel em todas as circunstâncias. Portanto, dentro do PSOE, as coisas são mais claras quanto à hipótese de uma alternativa do que dentro do PP.
Muito bem, avançamos para a questão da Alemanha, Pedro Santana Lopes, com o Merkel a levar aqui um grande cartão amarelo em eleições regionais, muito desfavorável face, por exemplo, àquela formação AfD, a Alternative für Deutschland. Foi um pequeno estado, é verdade, mas é muito simbólico.
É o seu estado.
E é a questão simbólica também aqui, não é? A concretização de uma possível erosão de Merkel.
Sim, e da indesejável afirmação e solidificação, eventual solidificação de um partido, mais um partido chegado às extremas, não é? Neste caso à extrema-direita, enfim, partido populista, mas agora a questão, e disseram ainda estes dias, apostam agora irem para o Parlamento de Berlim e chegarem ao governo da Alemanha. Os tempos não estão fáceis, como sabemos, para quem governa, e são tempos de erosão para quem tem responsabilidades, e nomeadamente na Europa. E a senhora Merkel, se formos ver, Merkel, Hollande, Renzi, e qual deles é que atravessa bons tempos? Cameron, pelas razões que sabemos, já saiu, não é? Já lá
esse
vai.
Esse
é que
atravessa tempos melhores.
Esse está bom, esse está bem agora.
Esse está bem agora.
Portanto, isto não está fácil, de facto, e é de prever, é de admitir que a senhora Merkel possa não recuperar eleitoralmente até o ano que vem. Não vai ser fácil. Ela, com esta afirmação deste partido à direita, ela fica, de facto, ensanduichada, que é uma coisa que nunca aconteceu, não é? A CDU, CSU, nestes anos todos, conseguiu-se manter aquele lado, o polo direito. Agora, vai ser diferente. E o SPD...
O SPD tem 30%.
Aguentou-se nestas eleições. Os outros 19%.
É curioso ver, desculpa lá, e não estou totalmente de acordo, o SPD passou de 35 para 30.
Sim, também levou.
Perdeu 5 pontos. A CDU passou de 23 para 19. 4 pontos.
O AfD capitaliza em ambos?
Ora, exatamente essa é que é a questão preocupante disto tudo. É que a subida de Alternativa para a Alemanha, da AfD, dá-se tanto à custa de um como do outro. Isto é, tanto à custa do SPD como à custa da CDU. E o problema que isso coloca é que vai continuar a haver um governo de coligação. O governo anterior no Mecklenburg era uma coligação entre o SPD e a CDU. E é esse o governo que se vai formar depois destas eleições. Só que a subida do AfD faz-se à custa dos dois partidos, digamos assim, do mainstream. E é isso que está a acontecer em todo o lado. Atenção, em todos os países, os populistas não sobem apenas no seu campo clássico, esquerda-direita. Sobem à custa de todos. E isso revela que há aqui uma tendência profunda nos eleitores europeus que são favoráveis a posições mais radicais, sobretudo anti-imigração.
É
muito interessante chamar a atenção e recordar que a AfD surgiu como? Surgiu como um partido de protesto contra o euro, contra a União Europeia e contra os resgates, dentre os quais o português.
É verdade.
Ok. E, entretanto, transformou o seu discurso político completamente. Fez uma translação para se centrar na questão anti-imigração.
E encostou ainda mais à direita.
Há um certo laivo racista e xenófobo mesmo, que na Alemanha, infelizmente, tem tradições históricas altamente preocupantes. E, como dizia o Pedro, pela primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial, há uma formação política institucional à direita da democracia cristã.
É, a AfD não tinha conseguido entrar no Parlamento nas últimas eleições, não conseguiu aqueles 3% que de no âmbito da cláusula...
Mas já está, salvo erro, em 7 do Parlamento Regional, de 7 dos 16 Länder alemães.
Pedro Santana Lopes, o senhor Stoiber, da Baviera, digamos, ligado, digamos, aos democratas cristãos da Baviera, para nós explicarmos, CSU, coloca o dedo na ferida em relação às razões. Tem a ver com a política de refugiados e a política também seguida por Angela Merkel. É o único fator na sua perspectiva? E sendo esse o fator, até que ponto a resposta de Merkel agora poderá alterar a sua própria política?
Acho que Merkel não vai poder alterar muito ela. Aliás, a declaração que fez agora no G20 foi nesse sentido. Está bem? Ainda falta tempo. Mas a questão dos refugiados vai continuar em cima da mesa e seria estranho agora. Não vi nenhum sinal de Angela Merkel de alteração. Pelo contrário, ela joga na razoabilidade da sua política. Não sei, sinceramente, a que é que isso vai levar. Essa resistência do Sr. Stoiber manda, à verdade, reconhecer que ele, desde o início da questão, que é reticente ou divergente nessa matéria. Como, aliás, vamos ver, é a tradição da CSU, muitos dos nossos ouvintes já não se lembrarão do Sr. Franz Josef Strauss, não é? E das suas divergências com, nomeadamente, Helmut Kohl, etc. Mas pronto, a CSU é tipicamente mais, é tradicionalmente mais de direita ou mais... não quero chamar mais radical, mas mais à direita, esse partido bávaro e, portanto, essa força política bávara. E essa linha vai desgastar Merkel também. A vida não está fácil para Merkel, porque também é a erosão do tempo, sabe? Já são os bons anos de governo.
Na Alemanha fala-se
num tempo muito difícil da Europa.
Na Alemanha fala-se que o Sr. Seehofer, da Baviera, pode pensar numa candidatura também ao cargo de chanceler em 2017. E, nesse sentido, esta declaração de Stoiber pode abrir, no fundo, o caminho estratégico para uma linha diferente de repartição neste quadro político, António Vitorino.
Historicamente, a coligação CDU-CSU só uma vez é que apresentou como candidato à chancelaria um bávaro. Foi exatamente o senhor Franz Josef Strauss, que perdeu clamorosamente. Mas isso não significa que a CSU bávara não tenha sempre essa aspiração. E há que reconhecer que, se nós olharmos para a CDU, isto é, para o partido da senhora Merkel, se ela amanhã achar que está cansada ou quer fazer outra coisa e não se quer recandidatar, não há um candidato evidente. Isto é, não será uma escolha fácil dentro da CDU. Sim. E aí os bávaros podem ver, de facto, uma janela de oportunidade. Agora, enfim, eu não vou subscrever teorias da conspiração. Aliás, é interessante chamar a atenção dos nossos ouvintes para um ponto. Historicamente, nestes últimos 5 anos, as eleições foram ganhas por partidos anti-imigração, sobretudo com fortes votações nas zonas onde não há imigrantes. Eu chamo a atenção para este aspecto porque é um aspecto que tem muito importância para nós compreendermos. É mais o medo da imigração do que o choque da imigração, em concreto, digamos assim. No Mecklenburg, por exemplo, é de todos os Länders alemães o que tem menos refugiados, o que tem menos imigrantes. E, contudo, o argumento do medo dos imigrantes, do medo do estrangeiro, foi decisivo nesta mudança de votos. O que significa que também há qualquer coisa mais para além da mera questão da imigração. Eu reconheço que a questão dos refugiados é uma questão muito importante na arena política.
E que outra questão pode acontecer?
Há problemas sociais muito sérios. Pessoas que se sentem marginalizadas pelo progresso. Que sentem que o Estado Social já não lhes garante a proteção que costumava garantir no passado. Basta pensar um pouco na Alemanha, no que se está a passar. Com a política de baixas taxas de juros do Banco Central Europeu, que depois se repercute na baixa remuneração dos investimentos dos fundos de pensões, todos os pensionistas alemães neste momento estão a ver uma baixa do seu poder de compra. Essa é que é a realidade. E isso gera uma enorme intranquilidade, sobretudo em pessoas de uma certa idade, que dependem essencialmente das suas pensões para sobreviver. E, portanto, têm a consciência de que estão a perder poder de compra nesta conjuntura. E atribuir isso aos imigrantes? Bom, seria absurdo atribuir isso aos imigrantes. Mas isso ajuda a carrear um clima de descontentamento que depois leva as pessoas a optarem por extremismos.
Já agora, estará completamente já tratada a velha fratura leste-oeste na Alemanha, os ossis e os vessis desse tempo. Pedro Sousa Lopes conheceu bem essa realidade. Porque das várias fraturas, essa era uma fratura económica relevante. Um professor do lado leste ganhava muito menos do que um professor do lado oeste.
Mas esta marginalização do progresso que o António falava continua a sentir-se principalmente no leste da Alemanha. E, portanto, para responder diretamente à sua pergunta, a questão não está ultrapassada nem pouco mais ou menos, apesar do enorme esforço que a Alemanha fez, e em certa medida até a União Europeia, para atenuar essas diferenças grandes que existem desde antes, enfim, que vêm de antes da queda do Muro de Berlim, e com a queda do Muro de Berlim ficaram bem patentes. E há muito caminho a trilhar aí. Ainda muito trabalho para fazer e pronto, são consequências dessa marginalização que se fazem sentir também, como dizia o António, não são só, de facto é compreensível, há razões sociais e de muitos cidadãos de origem noutros países e que hoje em dia têm nacionalidade alemã e que votam, de comunidades originárias de outros países e que sentem também marginalizados e sentem alguma pertença a certo tipo de guetos que não foram de todos desmantelados.
E acrescentar que?
É que, historicamente, a Alemanha Ocidental, aquilo que era a Alemanha Ocidental, tem uma longa experiência de imigração.
Exato.
2 milhões de turcos, por exemplo,
não.
E hoje há tensões entre os turcos e os curdos que estão na Alemanha, que vivem na Alemanha, que até muitos deles já são alemães. Mas, portanto, historicamente, os Länder do Ocidente...
Já estão mais habituados.
Estão habituados. Os Länder do Leste, que viviam no regime comunista, não tinham imigração. Isto é, o fenómeno de pessoas de diferente cor de pele, diferente religião, é muito mais recente naquele lado do muro, se quiser, do que do lado de cá. E a juntar à depressão económica que ainda existe no leste, sobretudo a nível do desemprego, e à circunstância de essas populações estarem bastante envelhecidas, há ali um caldo de cultura que explica este radicalismo. O desafio da senhora Merkel vai ser muito grande. Eu acho que ela se vai recandidatar, para ser totalmente sincero. É o meu prognóstico.
Fica já.
É que ela vai recandidatar-se. Ela vai a jogo. E o desafio é ela ter tempo de demonstrar que tinha razão. E essa é que é a questão fundamental. Se nós tivermos outros acontecimentos como o da noite de Ano Novo em Colónia, então a senhora Merkel vai ter pela frente uma tarefa muito, muito difícil. Agora, que é verdade que, de facto, a sociedade alemã e os poderes públicos alemães se mobilizaram enormemente para garantir a integração deste número perfeitamente enorme de refugiados, isso é verdade. E, portanto, ela precisa de tempo para mostrar que tinha razão. Neste momento, ainda não o conseguiu demonstrar.
Pedro Santana Lopes.
O António falou na noite de Colónia, fez-me lembrar o tempo. Estava a pensar nisso em que vivia em Colónia, quando estudei na Alemanha. E já na altura, estamos a falar de 79, 80, já lá vão uns bons anos, a grande comunidade imigrante era a turca. Eu via turcos por todos os lados, muito mais do que portugueses, não tinha comparação. E devo dizer que já na altura eles eram mais objeto de manifestações de maior distanciamento do que, por exemplo, portugueses, ou seja, o que for. Havia mais problemas, como é compreensível em certa medida, com os turcos. Portanto, de facto, há uma habituação muito grande desse lado da Alemanha em relação a imigrantes. Agora, para falar na noite de Colónia, veja, a Alemanha tem feito um esforço tão grande que, apesar de tudo, não tem havido notícias como aquelas que nos chegam, por exemplo, de Calais, dos problemas de que ainda ontem ouvia falar, e com os camionistas, e com as promessas de desmantelamento do campo de refugiados, e com as consequências que têm gerado ali nas comunidades à volta. Agora, a todo momento eles podem acontecer, e como dizia o António, se eles acontecerem, a vida não estará, então,
e Merkel,
nada fácil para a senhora Merkel.
Também subscreve a aposta do António Vitorino.
Sim, sim, vai a jogo, vai a jogo, vai a jogo. Agora, ganhar, não sei, não sei, não sei, não vai ser... Não vai ser fácil. A Alemanha terá que continuar a ser governada por uma coligação, seguramente, depois das próximas eleições. Agora também estou para ver o que é que o SPD vai fazer até lá, não é? Se vai continuar próximo de Merkel, ou como é que se vai refazer também de algum declínio.
Está com 20% de intenções de voto, que é o pior resultado da sua história, e já se começou a notar alguma mudança no discurso político. Por exemplo, estas declarações do Sr. Gabriel contra o Tratado de Comércio Transatlântico é uma tentativa de cavalgar aquilo que as sondagens da opinião pública mostram, que é uma percentagem muito elevada de alemães que rejeita o Tratado de Comércio Transatlântico.
Ainda assim, há uma coligação na Alemanha, se há país onde consegue.
Continua. A coligação não vai estar posta em causa, vai estar a funcionar até às eleições.
Sem ironia, que passe para outros países. Estava.
Pois, exato. Eu estava a ver que a sua referência só podia ser completamente inocente. Mas a verdade é que o parceiro mais pequeno da coligação tem sempre algumas dificuldades adicionais, porque sente-se mais incómodo. E quando, sendo já hoje o parceiro mais pequeno da coligação, as sondagens ainda por cima o dão a descer, para 20%, para um nível mais baixo historicamente, é natural que a inquietação passe a grande nervoseira. E, portanto, eles vão começar a desenvolver uma estratégia para tentar ter um caso para defrontarem as eleições daqui a um ano.
António Vitorino, e questioná-lo ainda sobre um outro fator, ou melhor, o fato de, se falamos política de imigração, a verdade é que o panorama externo não está para mudanças, porque os fluxos migratórios estão... Novamente, a vaga do Mediterrâneo está a aumentar, digamos assim.
Mediterrâneo Central.
Na zona da Líbia, ao largo da Líbia.
No leste.
Exatamente. Mas a pressão continua e a incerteza sobre a questão da Turquia e o acordo coloca aqui um grande ponto de interrogação que não vai ajudar a Merkel.
Se os nossos ouvintes nos continuarem a dar o privilégio de nos acompanharem, nós para o mês que vem saberemos como é que isto vai evoluir em relação à Turquia. Porque o prazo limite que existe para a facilitação da concessão de vistos à Turquia, que é exatamente no mês de outubro, é a contrapartida que os europeus têm que dar, e neste momento é claro que não há acordo na União Europeia e que o Parlamento Europeu não está disposto a votar a liberalização dos vistos, e portanto isso pode pôr em causa o acordo com a Turquia e voltar a aumentar a pressão sobre o Mediterrâneo Oriental. Agora, há uma coisa que para mim, eu já disse aqui várias vezes, estes fluxos são muito flexíveis, adaptam-se com muita rapidez à mudança das condições. E eu previ aqui, essa parte acertei, desculpem lá, eu já falhei duas vezes, portanto, ao menos uma vez tenho acertado. Eu disse, bom, isto no leste vai ser estancado, no Mediterrâneo Oriental vai ser estancado, mas atenção, isto vai subir no Mediterrâneo Central. Ora, aí está a subida. A subida não tem o nível do ano passado. Estamos a falar de 300 mil para este ano previstos, chegadas cerca de 300 mil chegadas, o que é menos do que o milhão do ano passado, mas estes cálculos são cálculos altamente falíveis, ninguém sabe, porque estes movimentos são ingeríveis e imprevisíveis. Só que, de facto, neste momento, o país que vai estar mais exposto a essa pressão é a Itália. Ora, as coisas em Itália também não se passam com grande facilidade, atenção, porque há um referendo constitucional em outubro, que pode dar um resultado que leva à queda do governo e a uma crise política em Itália.
Isto é uma salada ou uma sopa, como queiram encontrar a expressão, mas é muito
otimistas,
difícil.
Olha, fica com a ideia da última visita do Presidente da República, que nas selvagens as coisas estão calmas.
Ah. Pedro Santana Lopes.
O quê?
Sobre a questão das migrações, bem, quer falar das selvagens, pode falar.
Não,
as garras pareceram todas muito tranquilas.
Sim. Mas não, sabe, essa questão da liberalização dos vistos da Turquia é que é muito complicada em si, esse fator específico para a senhora Merkel. Até a propósito, porque, de facto, essa questão cultural na Alemanha em relação à Turquia, chamemos de questão cultural, ainda não passou, a preconceito, ainda não passou. E é uma questão, de facto, incómoda. Agora, em relação aos refugiados...
Houve conversas na China sobre o assunto, isto para introduzir a questão do G20 também.
Sim, mas não vai ser fácil. O movimento vai continuar a ser por aqui. Se sobrar em outubro o possível acordo com a Turquia, que o António disse, retomar a leste, não sei. Não sei prever. O que dá ideia é de continuar algum descontrole a montante, ou seja, e de incapacidade de prever, apesar de um maior acompanhamento no mar, nas águas, nas operações de salvamento, de alguma maior eficácia, mas as coisas podem disparar de um momento para o outro. Dentro de um pano de fundo, que é o de continuarem os países dispostos a receber refugiados, à espera de que os refugiados cheguem, na sua grande maioria, porque eles continuam todos a ficar naqueles campos onde chegam e onde são contingentados e onde são enquadrados. Portanto, agora é uma espada que está em cima, principalmente, da Alemanha e de Itália, mas que é difícil prever. Tivemos um verão tão quente. Lembro-me que aqui há um ano falávamos e dizíamos que quando chegar o inverno tudo isto vai acalmar mais e tudo isto vai... E, de facto, em certa medida, estancou ali na altura mais dura. E com as medidas tomadas a leste, não é? Agora, a questão da Turquia é quase explosiva. E vê-se, acho que o senhor Erdogan não está com cara nada bem disposta quando aparece. O senhor Putin sempre sorridente, mas ele está sempre com cara manifestamente preocupada. E tem razões para isso, de facto, tem razões para isso.
Penso que podíamos abordar a questão, fazer um ponto de situação dos refugiados no plano europeu num dos próximos programas para avançarmos ainda sobre outro ponto ainda relacionado com este assunto, porque houve sinais ali na reunião do G20 à margem de um possível entendimento Rússia-Estados Unidos em relação à questão
sinais
da Síria.
Sinais de fim de mandato de Obama.
Mas depois nada aconteceu.
Ser insultado.
Sim, e isso foi outro fato, não é? O senhor
pelo presidente Filipe
Obama.
E os chineses, o que fizeram à chegada dele.
Teve que sair por outra escada.
Exatamente.
Do Air Force One.
Bom, vamos ver. Nós sempre dissemos aqui, a verdade...
Baixas expectativas.
Em relação ao G20, provavelmente a photo opportunity seria tudo. Houve uma coisa nova, que foram as declarações da senhora May, e um certo caldo de cultura de apreensão de vários países, o Japão, os Estados Unidos, a própria China, em relação ao que vai ser o estatuto futuro do Reino Unido, fora da União Europeia. Agora, sobre a Síria propriamente dita, é evidente que só há uma solução para a questão síria se houver um entendimento entre americanos e russos. Sobre isso eu não tenho, nunca tive dúvidas, continuo a não ter dúvidas, e a verdade é que o pouco que se foi fazendo nestes últimos tempos foi devido a esse pré-acordo de Viena, que com todas as dificuldades tem estado a ser aplicado, e depois há que dizê-lo sobre a ofensiva turca, não é? Porque os turcos resolveram pela primeira vez entrar seriamente no território da Síria, coisa que não tinham feito até aqui, e portanto limparam ali uma faixa da fronteira entre a Síria e a Turquia, à custa dos curdos, sim, à custa dos curdos, mas também à custa do Daesh, há que dizer, porque naquela zona curdos e Daesh defrontavam-se uns contra os outros e os turcos, digamos assim, criaram ali uma buffer zone, uma zona tampão, que, sob controle deles, que, apesar de tudo, limita a margem de manobra do Daesh.
É uma das questões que aguarda Hillary Clinton ou Donald Trump.
Eu ia falar disso. Se ele for eleito, faz o acordo, vai visitar o senhor Al-Assad rapidamente. Entendem-se rápido. Ou vai primeiro a Moscou ou vai a Damasco, não sei qual é a rota que ele faz. Mas, enfim, e olha, cada vez mais a coisa não está fácil para aqueles lados.
Está a ficar séria, ainda mais.
Está mesmo, acho que está mesmo. O fator novidade num mundo em convulsão é tramado, desculpe-me o termo.
E o fator populismo também, não é?
Sim, com certeza. O fator populismo e a história errada sobre a capacidade de fazer dinheiro ou ter sucesso, ele que até tem várias falências no cardápio, não é? Mas tudo isso... E algum desgaste, de facto, de imagem do lado de Clinton, mas enfim.
Vamos falar sobre isso noutro programa. Pedro Santana Lopes, sobre o Brexit. A senhora May, tínhamos falado
bem,
aqui,
acho
tinha que,
ela... que
explicar o Brexit à China.
Lá acho que ela teve bem. Onde ela está mais difícil, com maiores dificuldades, é em casa, não é?
Isso é uma sina de todos os governantes hoje.
Sim, é verdade. Sair podem sair.
Agora, quando voltam, só têm problemas.
Entre o Sr. David Davis e o Sr. Boris Johnson.
Exato. O Sr. David Davis é o ministro do Brexit, para os nossos ouvintes perceberem. Foi ao Parlamento e foi, digamos, entre aspas, apertado também em relação ao que é o Brexit, como é que vai ser processado.
Acho que é tudo também um quadro, desculpe lá dizer. Elas, devo dizer, causam uma impressão positiva em termos de imagem, maneira de estar e de falar, e o conteúdo procura ser assertiva, só que tudo aquilo é uma confusão, tudo aquilo é uma desorientação absolutamente impressionante. E também aqui causa estranheza a falta de solidez com que um processo desta dimensão é tratado e é apresentado. Apesar, pronto, já começam a cantar grandes objetivos, serem o líder do mundo comercial livre, ou lá qual foi a
expressão. Comércio livre, internacional,
sim,
uma coisa
pronto,
assim.
Estamos nessas proclamações. Mas em termos de substância, o artigo 50 continua para um dia. E, portanto, na prática, o Brexit não se consuma. Vão continuando a dizer não vai haver novo referendo, apesar da petição que foi entregue no Parlamento, não é? Com muitas assinaturas.
Nem voto no Parlamento. Essa é talvez a única novidade. É que o Sr. David Davis disse que o Parlamento não ia votar. Portanto, o Parlamento deve-se considerar vinculado ao resultado,
do referendo. E, portanto, vamos caminhando nesta estrada escura e sombria da consumação do Brexit.
É alcançar o melhor acordo para o Reino Unido.
Pois.
Algo que seja único para o Reino Unido e não uma solução tirada, digamos, da prateleira do catálogo, não é?
Migração não, mercado aberto sim. Pois, claro.
É a sensação que eu tenho é que os britânicos não sabem ainda o que querem.
Verdadeiramente.
Ou seja, o trabalho de casa não foi feito, o que talvez até seja compreensível, porque o Sr. Cameron queria ficar e, portanto, o governo da altura não tinha muitas razões para começar a mandar estudar o que é que aconteceria se o resultado do referendo fosse negativo. Portanto, até os britânicos têm alguma
mas é possível
de imprevisibilidade.
Restaurar o controle sobre a imigração e ainda assim ter acesso ao mercado único europeu?
Assim não.
Como ele disse.
Mas eu vou dizer uma coisa que se calhar daqui a uns meses estaremos aqui a discutir muito em detalhe. Eu não estou convencido de que os britânicos queiram acesso ao mercado interno. E essa teoria que ele vendeu no Parlamento, entre aspas, de que os acordos não são pré-feitos, é setor a setor, é porque há interesse dos britânicos em ter acesso ao mercado europeu, ao mercado interno, em alguns setores, mas não em outros. Porque ele também disse uma coisa muito interessante, e é a primeira vez que um responsável britânico diz: nós queremos sair da União Aduaneira. O que é que isso significa? Isso significa que passará a haver uma pauta aduaneira britânica, distinta da pauta aduaneira comum, que é, aliás, um pressuposto do funcionamento do mercado interno, já agora convém perceber isso. Isto é, as laranjas que vêm de Marrocos, entre elas por Portugal, Espanha ou Reino Unido, pagam a mesma taxa, a mesma tarifa. A partir do momento em que o Reino Unido sai da pauta aduaneira comum, sai da União Aduaneira, as laranjas marroquinas, para entrarem no Reino Unido, pagarão uma tarifa que pode ser diferente da tarifa que pagam para entrar no território da União Europeia. E há uma coisa que eu sei, os europeus não vão deixar que a tarifa britânica às laranjas marroquinas seja mais baixa do que a tarifa aplicada pela União Europeia.
Eis uma linha vermelha, é isso?
Ora bem, portanto, isto é só um exemplo para demonstrar a minha tese. Essa questão do trade-off, a troca entre acesso ao mercado interno e liberdade de circulação, não pode ser vista assim. Porque isto vai ser muito mais em filigrana. Em alguns setores, sim, com certeza eles querem ter acesso ao mercado inteiro dos serviços financeiros. Isso é claro. Isso é claro. Agora, noutros setores já não é exatamente assim. E, portanto, a negociação é de uma tal complexidade que eu estou convencido que, neste momento, os britânicos ainda não sabem exatamente todos os contornos sequer do que aquilo que querem.
Vamos rematar o programa.
Só para dizer que também na imigração tem muito para debater ainda. Até no seio do governo discutem-se se o sistema há de ser por pontos ou qualitativo.
Não. Também não estão de acordo.
É por pontos com mais cartas de condução, ou seja, meramente quantitativos.
Mas a senhora May rejeitou esse sistema.
A senhora May diz
pontos,
que não quer,
não é?
Diz que não se pode deixar de avaliar, caso a caso, a capacidade de quem bate à porta.
Mas esse era um dos compromissos do senhor Boris Johnson na campanha do Brexit, portanto está a haver grande confusão.
Pois é. E cá estamos para analisar as confusões do mundo e da Europa. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.